Uma pessoa ouviu falar na lei da transmutação. A lei da transmutação é aquela que permite que a gente possa ocupar o corpo de um outro, se aquela alma o liberar. É uma lei muito importante porque pode ter terminado o nosso tempo em um corpo e nós irmos desencarnar. Mas o corpo pode estar em bom estado para que seja ocupado e usado por outros seres, que assim entram já num corpo adulto, pronto, preparado, experiente, e não necessitam daquele período inútil que é a infância, que é a adolescência, que é o útero materno e tudo isto. Então, ela ficou muito interessada nesta lei. E está querendo saber como ela pode se oferecer para isso. Bem, você conhecendo a lei, sabendo que a lei existe, você fique concentrada na sua alma, porque é a alma ou o espírito que podem usar esta lei. Não é a personalidade, não é o ego consciente. Porque você, como personalidade, como ego consciente, pode ter esta aspiração e esta oferta. Mas você não sabe quais são as suas tarefas futuras aqui na Terra. Então, não sei se se trata de oferecer o corpo para outra alma, ou se se trata de você perguntar para o seu eu superior o que é que você veio fazer nesta vida. E qual é a sua tarefa aqui nesta terra? Isto sim. Agora, perguntar se deve deixar o corpo ou não, isto a sua mônada, o seu espírito é que sabe. Então, é preciso que você pergunte a ele o que é que você veio fazer, qual é a sua tarefa, para que ele deve te preparar? Isso sim. Isto é uma pergunta real. Agora, tratar da lei da transmutação como ego humano, como personalidade, isto não é muito na lei. Vejam um sonho muito característico dos tempos de hoje. E veja como a pessoa, sem nem estar pensando nisto, recebe uma mensagem tão clara. Um sonho que qualquer um pode ter. Ele sonhou com sementes de feijão azuki e com lentilhas. Só que num dado momento do sonho, os feijões e as lentilhas começaram a germinar, começaram a crescer os brotos. Só que as lentilhas e os feijões foram se tornando transparentes. À medida que se transformava em lentilhas e feijões, e que se via que era lentilha e feijão para se alimentar, elas foram se tornando transparentes. E a pessoa quer saber o que isso significa. Então, se nós não estivermos nos alimentando por gula, e se não estivermos nos alimentando por prazer, se nós não estivermos nos alimentando porque naquele momento a gente fica aflito para comer, vocês sabem o que é isso, né? Aquela aflição para comer. Mas se nós estivermos tomando os alimentos como serviço ao nosso corpo físico e não nos esquecermos disto enquanto estamos nos alimentando. Os grãos são muito misteriosos. Esses grãos, os grãos, são para nós aquilo que nos dispensa de usar proteína animal, os grãos. Só que os grãos transparentes, não esses grãos que nós comemos. Os grãos são o mesmo, se são transparentes, mas a qualidade de transparência é eles não serem pegos com gula. Eles não serem pegos com apetite, não serem pegos por prazer, não serem pegos materialmente, Mas tem todo um processo oculto aí, na química dos grãos. Ele sonhou só com lentilha e com feijão, porque esses grãos a gente usa muito aqui, vocês têm visto, né? A gente usa no feijão, tem praticamente todos os dias. Como é que nós estamos nos alimentando? Estamos comendo feijão ou estamos nos alimentando de um grão transparente? Isso depende de nós, não do feijão. O feijão, na sua essência, é transparente. Porque o reino vegetal foi o reino que mais cumpriu o seu papel neste planeta. O que mais cumpriu foi o vegetal. O reino vegetal foi o que mais cumpriu o plano. Portanto, a esta altura, que nós, como humanidade, como terra, devemos nos sutilizar, este reino vegetal está mostrando tudo aquilo que ele pode colaborar. E este já está vendo o grão transparente. Quer dizer, esta consciência está bem próxima já. Está nos nossos sonhos. Falta encarnar aqui. Nós temos sido agraciados. A energia está correndo atrás de nós. Nós temos que responder de alguma forma. Temos que responder de alguma forma. Porque da forma como nós respondermos, vai ser a fluência da coisa. Nós não temos que dar um passo que não somos capazes ainda. Mas do jeito que as coisas estão sendo explicadas e trazidas, não tem como dizer que não está entendendo. Vamos fazer as nossas opções, né? E não abandone nunca, né, esse lugar de estudante. Essa consciência que somos estudantes todos. Essa consciência que somos estudantes. E outra pessoa teve um sonho na qual a certidão de nascimento da sua filha desaparecia. O que significa isto? Então, pode significar que ela está se transformando de tal forma que você não vai mais conhecê-la, é como se ela tivesse falecido. Pode ser que ela esteja se tornando outra pessoa, graças a Deus, né? Se nós todos nos tornássemos outras pessoas, imagine que bom seria, né? E a ponto de você não reconhecê-la mais. Agora, peça a luz sobre o assunto, porque pode também significar outras coisas. E outra pessoa está em dúvida sobre manter o seu relacionamento matrimonial. E como é que a gente faz nesses tempos de decisões ficar sem tomar uma decisão destas? Então, em princípio, quando a gente tem uma dúvida, a gente não deve tomar a decisão com dúvida. Deve aguardar que a gente saiba o que quer. Depois decide. A menos que a gente decida na fé. Sem ter dúvida, sem ter certeza, mas tem tanta convicção que pode decidir na fé. Mas mentalmente não se deve resolver nada se não está certo de que deve ser assim. Essas coisas são meio pessoais. Como chegou aqui uma comunicação de Saruma, e ele nas entrelinhas está querendo lembrar certas coisas sobre a transição da Terra, então eu vou contar um sonho que eu tive terça-feira. No sonho, estava muito escuro, era dia, mas estava muito escuro. E estava começando o momento da transição da Terra acontecer concretamente e no plano físico. E ali eu me encontrava numa situação realmente de não ver nada, de não saber nada, de não saber onde estava, mas estava na Terra fisicamente. No fundo, podiam estar me preparando, né? E eu percebia que ali tudo era muito efetivo e real, desconhecido, e que eu não teria para onde escapar. Nem sabia para onde escapar, porque a terra tinha se aberto e não havia caminho para lugar nenhum. Eu não sabia onde estava, portanto, não sabia para onde ir. Então, era uma situação muito instrutiva. Mas, ali, naquela situação, que eu vi que nada podia fazer, nem dar um passo, porque tinha abismo na frente, eu não sabia o que tinha atrás. Era uma situação mesmo de muita clareza com respeito a esse assunto. E ali nada havia a fazer. Era só aguardar, se estivesse vivo, aguardar. Não tinha nada a fazer. A não ser orar. Só orar. E havia uma escuridão que não deixava reconhecer coisa alguma. Mas era o mundo material, com colinas, com montanhas e tudo. Orar era só o que restava. Então, quando eu ia me pôr a orar, eu acordei. Ali vinha uma consciência do que a humanidade havia feito com o planeta e o deixado naquelas condições. E aquela escuridão, aquilo tudo era simbólico, mas muito concreto e muito real ao mesmo tempo. E aí chegou também um relatório aí de uma entidade avisando que 3/4 das florestas originais do planeta já foram cortadas. 3/4, imagina. Não há planeta que não reaja, né, uma coisa destas. Porque as árvores, as florestas, são o ponto de ligação entre o céu e a terra. Um planeta sem árvores, um planeta sem vegetação, é um planeta que vai morrer. A humanidade não tem consciência dessas coisas. Então, as árvores, como elas têm as raízes profundas, simbolicamente, elas estão bem na terra. E o movimento delas é para cima, em vertical. De forma que são seres que estão bem na terra, fincados na terra, e buscando alto, fazendo esta ligação. Isso são as árvores. É isso que a gente queima e destrói assim como se fosse nada. Bem, 3/4 disso já foi cortado. E, ao mesmo tempo, a indústria está acabando rapidamente com o que resta. Quando isto chegou, eu vi que isso tudo estava implícito naquele quadro, naquele sonho, e ali se via montanhas, tudo interessante que não se via árvore nenhuma, como se já tivessem acabado. E agora tem a notícia que estão fazendo experiências para vender mudas de árvores estéreis, que é para a gente estar sempre comprando árvore, para uma árvore não dar outra. Isso está a cargo da engenharia genética. Agora, as árvores, né, não são apenas guardiães, porque as árvores são também guardiães, né, da terra. Nós não sabemos o que elas fazem como guardiães, mas são. Nós ainda não descobrimos, não estudamos ainda as árvores. Mas elas são também guardiães. E são também uma espécie de pele da terra. Isso tudo, segundo também os estudos que fizemos sobre as árvores anteriormente, vimos que esse reino e essas árvores estão nos chamando atenção para nós restaurarmos o planeta, para nós não destruirmos o planeta desta forma. Porque o reino vegetal não é indivíduo, mas ele tem esta consciência de que está sendo destruído ou que não está sendo, ele tem esta consciência. Então aí aconteceu mais ou menos tudo junto e chegou umas coisas de Saruma. Saruma, quando estava encarnado, trabalhava muito com o resgate. o resgate dos seres. Fazia muitos trabalhos que a gente não sabia o que era, porque quando ele se reunia com o Conselho Alfa e Ômega, ninguém sabia nem onde ele estava. Ele voltava no dia seguinte, depois de feita a reunião. Então, ele tinha muitas atividades que não se conhecia, ninguém conhecia. E eu perguntei, o que vocês fazem nessa reunião? Ele disse, eu vou à reunião e faço a reunião. E nesse comunicado, ele diz, o tempo dirá as verdades necessárias. Por enquanto, sábio é quem se cala e confia no poder maior. Estamos atravessando um delicado momento onde forças contrárias à evolução tentam suscitar o medo e o terror na humanidade. Nós teríamos que chegar a saber destas coisas, mas não ter medo. Saber destas coisas e não ficar aterrorizados. Porque se nós ficamos com medo ou ficamos aterrorizados, nós não merecemos saber dessas coisas. E saber das coisas é muito importante, porque primeiro a gente pode se preparar para a coisa que vem. A gente se prepara. E a gente observa para ver se pode amenizar aquilo que vem. Se pode fazer alguma coisa para que aquilo seja um pouco mais tranquilo, um pouco mais ordenado, um pouco mais harmonioso, já que tem que vir. Mas sabe a quem se cala, porque no fundo as pessoas ficam com medo, entram em pânico e não fazem coisa alguma para evitar. Não tem nenhuma intenção de fazer coisa alguma em contrário. Porque no fundo acha que não adianta, porque as coisas já estão determinadas e ninguém faz, então que ele também não faz. É assim que pensam, né, aqui na superfície da Terra. E não adianta. Não vai mudar nada. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Dependendo da forma como você faz, dependendo da sua intenção, você sozinho pode valer por milhares que nem pensam nisso, não têm consciência disso, estão brincando com isto. Uma pessoa sozinha fazendo isto de verdade vale por milhares. Porque isto é uma questão na consciência, não é? Não tem nenhum apontador aí apontando quem está fazendo, quem não está fazendo. Isto é uma questão na consciência e que reflete no planeta onde se está. Porque o planeta também tem uma consciência. E embora o planeta não fale, não ande, embora o planeta não seja um ser como nós, ele é um ser. É um ser que sente e é um ser que tem consciência do que está sendo feito. Mas é uma sensibilidade e uma consciência que nós não podemos imaginar como é, porque não é consciência humana, é consciência planetária. Então é outro nível. Nós não podemos imaginar como é que o planeta está sentindo uma coisa. Sabemos que ele está sentindo porque ele começa daqui a pouco a reagir e é a única coisa que ele pode fazer com uma humanidade que o está destruindo. Então, estamos atravessando um delicado momento onde forças contrárias à evolução tentam suscitar o medo e o terror na humanidade. Percebam que, para chegar a elevados graus de harmonia, é preciso saber que não se combate guerra com guerra. Então não adianta estar brigando por causa dessas coisas. Vocês veem que essas entidades que cultivam tudo isso ficam polemizando, ficam brigando e não resolvem absolutamente nada. E gera mais destruição. Não se luta para se alcançar a paz. A paz deve vir somente com a total rendição a Deus, ao único, às coisas superiores. Há um núcleo de consciência, está falando da Terra, né? Para nós. Há um núcleo de consciência que sobrevive ao fogo, à lama e à morte. Não se deve temer perda de nada, pois esse núcleo sobrevive a qualquer coisa. Vocês estão vendo o nível em que a hierarquia vê as coisas? Estão dizendo, isto vai acontecer. A hierarquia não vai dar conselho como nós damos aqui. Fala de um nível, não é? Que a gente, se ouvir, muda realmente a consciência. Então, está nos dizendo que aconteça o que acontecer, que ele não quer nem falar, porque já falou tanto disso que todo mundo já deve saber. Agora, está nos falando que aconteça o que acontecer, existe um núcleo de consciência que sobrevive a tudo isto. Então, em outras palavras, você vai procurar esse núcleo de consciência que você nem pensa mais isso, não é? Não tem medo de nada mais. E esse núcleo de consciência sobrevive ao fogo, à lama e à morte. E não se deve temer a perda de nada, porque esse núcleo sobrevive. Depois ele diz, o passado nosso deve ser removido da mente nesses momentos. Não precisa ter curiosidade pelo passado, porque nós já sabemos como foi. O mundo está aí, assim como nós o fazemos. Então, o nosso passado é para ser removido da mente. O nosso passado é para ser esquecido. Esquecido. E assim que despontar no céu o prenúncio de um novo começo, você, neste novo começo, não vai estar arrastando o passado, que seria uma repetição. Então, é como se a gente tivesse a possibilidade de entrar numa coisa completamente nova, como é a nova Terra, e estamos com o nosso passado histórico nas costas. Não esquecemos o nosso passado. Coisa que é um veneno para a mente, estar pensando no passado. Recomeçar arrastando o passado não seria um recomeço, mas seria uma repetição. E o novo pede o falecimento do que já foi. Bom, aqui não tem nada a salvar, né? Porque o que já foi, é bom que morra, porque não serve para o que está se organizando e o que está aparecendo. Agora, o sinal absoluto de que é chegado o momento de agir, de maneira nova, né? É o aceleramento do tempo. Esse é o sinal. Fato que já começou. Ninguém deixa de perceber que o tempo está correndo mais depressa. Né? Eu era um bebê ontem, já estou aqui. Eu não sei, isto correu numa velocidade que eu nem me dei conta, bem, também nunca fiquei contando quantos anos tinha. Mas reconheço que passou muito depressa, muito rápido. E esse é o sinal de que chegou o momento de agir, porque está correndo mesmo muito rápido. Nós vamos entrar em um outro tempo. Os ponteiros dos relógios giram de acordo com uma certa coordenada de tempo. E esse tempo que os ponteiros marcam, ele que não está encarnado diz isso com muita certeza. Os ponteiros dos relógios giram de acordo com uma coordenada imposta, que é um tempo artificial. É uma mentira esse relógio, porque aquilo gira, 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 gira. E lá não tem nada disso. E lá não tem tempo. Está lá, não tem tempo passando. O sinal absoluto de que é chegado o momento de agir é o aceleramento do tempo. Porque esse tempo não pode desaparecer completamente da nossa mente, né? Não pode, porque a mente é feita disso. Feita de cronologia, feita de pensamento. É uma mente meio esquisita. E os ponteiros do relógio giram de acordo com uma coordenada imposta, porque o tempo real não é este que existe aqui na Terra. Isto é uma coisa material, quase. E é um tempo artificial, e olha a palavra que ele usa, e medonho, medonho. E os ponteiros do relógio, na nossa mente, girarão cada vez mais rápido. As mentes que ficaram na terceira dimensão vão se sentir atrasadas. E olha que experiência vai ser esta, hein? Porque nós estamos vivendo na terceira dimensão, estamos vivendo no tempo material, porque além de não existir tudo isso, a gente faz tudo direitinho, com base na rotação de um planeta, e chama isso de coisa vital. Então aí, as mentes que ficarem na terceira dimensão, à medida que esse tempo do relógio for passando, e que nós vamos começando a sentir o tempo real, que não tem nada a ver com este, as nossas mentes vão se sentir atrasadas. Vocês já imaginaram que sofrimento mental vai ser isto? Porque não entendem isto. Não vão entender o que está se passando. Agora, os que se conectarem com o tempo real não entrarão em delírio. Então, nós podemos ir contatando o tempo real, mesmo que a nossa mente tenha outro tempo. Mas o tempo real existe, é o tempo do universo. É muito interessante quando os cientistas dizem que a gente leva não sei quantos anos num foguete para chegar em Saturno. E eu não sei no que eles se baseiam, né, para dizer isto, porque nunca foram lá, não sei, eles se baseiam em máquinas. Quando um ser contato, que foi levado a Júpiter, não diz isso não. Ele não levou todo esse tempo para chegar em Júpiter. Ele saiu, foi posto dentro da nave, saiu, a nave se materializou para ele poder entrar, para entrar com os corpos sutis dele dentro da nave, e a nave partiu. E quando ele se deu conta que estava viajando muito, porque o planeta Júpiter era longe, então a mente dele dizia, um quanto, não? Como você vai fazer para voltar para casa depois, né? E não só isso. Quando ele descobriu que estava numa velocidade que ele não podia nem imaginar, aí ele não sentia mais nada. E sentia ele indo pelo espaço, mas numa velocidade que ele, ali, a mente ainda estava. E ele se admirava de não desintegrar. Bom, mas aí ele foi para Júpiter, guiado por os irmãos de Júpiter que se davam com ele, porque ele era um homem em contato dos bons. Então, ele foi acompanhado e ficou lá um tempo que ele nem sabia quanto era em Júpiter. Bom, mas aí, quando pararam as preocupações dele e minha família, né? Imagina uma viagem dessa, quando eu chegar lá, eles nem existem mais, já morreram todos. Mas aí eles trouxeram ele de volta para a Terra e as roupas dele voltaram a aparecer, ele tornou a se vestir e tudo. E quando ele olhou no relógio, tinham passado 3 horas e meia deste relógio. Então vocês veem que brincadeira é tudo isto, né? Então o que são 3 horas e meia aqui, que dá mal dá para você chegar no Rio de Janeiro? Nesse tempo você chegaria em Júpiter, hein? Só que lá ninguém sabe que oração e ninguém sabe. Então, os que se conectarem com o tempo real não entrarão em delírio. Ah, porque eles chamam de delírio o nosso. Nós é que deliramos de estar aqui contando isto. Isso é um delírio. Os que se conectarem com o tempo real não entrarão em delírio e conscientemente seguirão até o fim dos tempos e o início de uma nova era. Então nós vamos chegar até o fim dos tempos quando estivermos no tempo real. Isto é, se nós tivéssemos tempo real, já saberíamos a esta altura que este tempo acabou. Este tempo acabou. Já estamos vivendo um outro tempo. E não podemos viver esse tempo claramente assim como todos vivem no universo, porque o nosso cérebro de carne ainda está aqui. E como que esse pedaço de carne vai poder modificar esse ponto? E tudo que acontece aqui. Então, os que se conectarem com o tempo real não entrarão em delírio e conscientemente seguirão até o fim dos tempos e o início de uma nova era. E sábio é aquele que, apesar de todos esses rumores, permanece em paz. Porque não sabemos nada dessas coisas que ainda não aconteceram e que estão para acontecer, porque nós não fizemos essa experiência. Então, apesar dos rumores, permaneça em paz. Porque pode haver rumores de todo tipo. Vai haver isto, vai haver isso, vai aquilo. Você não sabe onde você vai estar naquele momento. Você não sabe se já levaram teu corpo. Você não sabe se você já está lá no outro lado do universo, na consciência. Você não sabe. Não sabemos nada a respeito disso. No fundo, não sabemos nada. Só sabemos que esse planeta não é mais assim. Só está faltando acontecer. Então, sábio é aquele que, apesar dos rumores, permanece em paz. E a paz será a companheira dos sábios. E assim estarão em Deus. Veja como ele é fino, hein? Ele não está pondo medo na gente, nem está falando naquilo que a gente tem medo. Uma ponte liga os dois lados da criação. Quando os tempos tornarem-se demasiado densos, como esse do meu sonho, não era uma coisa que vocês não, melhor que nem imaginem. Quando os tempos tornarem-se demasiado densos, pouco antes da purificação total, esta ponte irá ruir. Vai ter uma ponte que vai nos ligar do tempo concreto ao tempo real. Vai ter uma ponte simbólica. E essa ponte vai ruir e você não vai saber de que lado ficou. Você não vai saber de que lado você está da ponte. Pensa que situação mental, porque tudo isso é mental, né? Estar consciente agora, nós estamos buscando ficar conscientes, né, destas coisas. Estar consciente agora significa organizar o futuro. Não o próprio, mas o futuro do planeta. Veja, o que quer dizer estar consciente agora é organizar o futuro? Como fica isso na lei do karma? Porque organizar o futuro é fácil, mas e o karma? O karma material. Nós temos um karma para cumprir. O que será não que está acontecendo com esse karma? Nós sabemos, não por outras vias, que está havendo um forte trabalho kármico com nós todos. E que existem hierarquias da luz, né, que estão fazendo tudo o que está dentro da lei do cosmos para reorganizar o nosso karma. Então, estar consciente agora é organizar o futuro. Não o próprio, mas o futuro do planeta. Em outras palavras, se você está pensando em si próprio neste momento, você está completamente equivocado. Porque nesse momento desta crise planetária, a crise é planetária, deste momento, às portas, às vésperas de uma crise planetária, você deve estar cuidando do futuro do planeta. Porque é o planeta que está em crise. Você nem sabe o que está se passando. Então, não é o próprio, mas é o futuro do planeta que você deve estar organizando com a sua ação hoje. Saber que esse é o momento esperado e prometido e que qualquer decisão deve ser tomada agora. Não haverá outro momento como esse com possibilidades para dar largos passos. Olha como se fala do Apocalipse de uma forma que parece que está falando de coisas daqui bem simples. Eu vou ler de novo este pequeno parágrafo. Estar consciente agora é organizar o futuro, não o próprio, mas o futuro do planeta. Saber que esse é o momento esperado e prometido e que qualquer decisão deve ser tomada agora. não haverá outro momento como este com possibilidades para largos passos. Isto é, quem sabe tomar sua decisão agora, porque daqui a pouco não sei se adianta mais, porque a ponte já rompeu, você já está para cá, acabou. Então, isso tudo é na consciência, né? Saber que esse é o momento esperado e prometido e que qualquer decisão deve ser tomada agora. E não haverá outro momento como este com possibilidades de largos passos. Porque aí, se você escolheu bem, e se você nesse momento já está do outro lado da ponte, dali a pouco, no tempo real, você vai ver como tudo é veloz. Aí não tem mais isto de ficar aqui patinando milhões de anos e ainda está assim. Então, é preciso ir se preparando para conhecer realmente outro tempo. E na lei da harmonia, ressalta-se o seguinte: o homem que se encontra carregado de bens e os mantém para si, nestes tempos, ou é louco ou é covarde. O homem que se encontra carregado de bens e não tem consciência do que faz com isso, equivale a um náufrago, um que está se afundando. O homem que se encontra carregado de bens e também possui um cargo importante é como uma estátua de gesso, que pode quebrar-se a qualquer momento. Veja que não é bom a gente ser importante hoje, hein? Hoje é bom a gente nem ser visto. Quem sabe, não, que está tudo dentro desta frase. Se ele não disse tudo, deixou para nós. Vemos o que é. Um homem que encontra-se carregado de bens e também possui um cargo importante é como uma estátua de gesso, que pode quebrar-se a qualquer momento. Quer dizer, é a nossa mentalidade posta de ponta cabeça, virada de cabeça para baixo. O homem que se encontra carregado de bens para ajudar ou servir aos demais deve preparar-se para saltar e saber que no salto não se leva a nada, nem paraquedas. Então, se você está na situação da luz, não, se você está do lado da luz, você pode estar carregado de bens. Só que não é como o outro que estava carregado de bens. Você está carregado de bens, mas para servir ao plano evolutivo. E aí deve se preparar para saltar. E como esse vai saltar, ele está dizendo indiretamente, ele diz que no salto não se leva a nada, nem paraquedas. Como deve ser esse salto? Não, pelo que eu vi aquela noite, era aquilo em cima de um abismo. Como deve ser? Bom, eles quiseram me poupar. Só mostraram aqui, não me mandaram saltar. É interessante como essas coisas funcionam, né? Como tudo se arma direitinho. E aí diz, os sinos tocam, tocam. Temos mais braços para oferecer do que mãos que segurem as nossas para o serviço. A luz que brilha no planeta é difusa ou intermitente. Quando se acenderão os faróis? Se não acendem, não é por falta de estrutura, nem por falta de instrução, mas por falta de vontade. Porque onde a gente põe a vontade? O que estamos fazendo da nossa vontade? Porque ninguém é sem vontade. Primeiro raio é o raio da criação. Ninguém é sem vontade. O que nós fazemos da nossa vontade? Onde nós pomos a nossa vontade? Sim, irmãos, é preciso crescer e deixar os jogos da ilusão. Permanecer na sintonia daquilo que não morre. E aqui termina com uma historinha. Ele diz: existe um capítulo importante na história do mundo. Quando os últimos faraós do Egito iam deixar este planeta, porque a uma certa altura os faraós desistiram e se retiraram do planeta. Toda a estirpe de faraós foi embora do planeta. E Existe um capítulo importante na história do mundo, que foi quando os últimos faraós iam deixar este planeta. E um homem simples, de tez robusta e coração plenificado pelo conhecimento direto de Deus, pediu aos faraós para que ele pudesse ficar unido a eles. Quando ele viu que os faraós iam embora, ele pediu para ficar unido a eles. Seu pedido foi ouvido e ele se tornou uma estrela no céu. Os faraós dizem, vem, vem conosco. E aí ele virou uma dessas estrelas que estão no céu. Isso é algo simbólico que ilustra bem este momento. Estamos para sair desta coordenada de tempo. E dentre vocês, os que prosseguirão firmes apesar de tudo, serão como aquelas estrelas vivas. Estrelas do despertar. Aguarda-se o ciclo. Os que não quiserem ver agora, verão depois. Pois esse dom não lhe será retirado. Veja, estão querendo salvar até os que não querem nada, hein? Mudou o mundo, hein? Mudou tudo isto. Antigamente, quem não queria nada ficava aí. Agora, a hierarquia está atrás até de quem não quer nada. Os que não quiserem ver agora, verão depois, pois esse dom não lhe será retirado. Não é porque a gente não quer ver nem saber dessas coisas, é que vai ficar sem esse dom de entender. Não, você vai manter. A utilidade do dom é que agora ainda se pode fazer algo, mas depois só Deus sabe. Irmãos, saludos. Estaremos mais unidos nos próximos momentos, até onde for permitido pela lei que nos rege. E para a gente não ficar muito preocupado, ele disse saludos na língua que ele falava quando estava. Estaremos mais unidos nos próximos momentos, até onde for permitido pela lei que nos rege.